Dilvio, para a gente fechar esse assunto do pedágio que polarizou no nosso WhatsApp, no WhatsApp da CBN, e a gente vai, ao longo dos próximos dias, vamos continuar debatendo esse assunto, vamos deixar claro para o ouvinte muitas dúvidas ainda em relação ao pedágio. Vamos voltar a conversar com o Sandro Alex, secretário de Infraestrutura e Logística. Mas para a gente fechar, o Hildo de Toledo, ele pergunta, afinal de contas, peça aí para o Dilvio, quanto que vai ficar a praça de pedágio de Toledo, qual que vai ser o valor?
Cascavel Toledo terá uma praça de pedágio, eu não sei aonde que ela vai ser, mas será no município de Toledo, fico devendo o local.
É por isso que o ouvinte falou, fica no município de Toledo.
De Toledo, é R$ 7,56 para automóveis que passarem por esta praça. E para os caminhões, silêncio, R$ 52,90.
Mas quem vai só para Cascavel e Toledo, Toledo e Cascavel?
Eu não sei onde vai ficar essa praça, tá?
Eu digo assim, Diogo, fica caro, né? Por exemplo, quem vai para Toledo hoje e volta, não tem custo. Com carro, ele vai ter um custo de R$ 15, pouco mais de R$ 15,
indo e voltando.
Estudando, trabalhando.
O estudante, por exemplo, que nós temos...
Mas vai ter um desconto para esse pessoal que só faz Cascavel, Toledo, Toledo e Cascavel?
Não tenho esses dados. Eu só tenho o valor da praça do município de Toledo, que é R$ 7,56 para automóveis e R$ 52,90 para caminhões.
Então vamos atualizar também essas informações nas próximas edições aqui do CBN Cascavel. Vamos esclarecendo e vamos aproveitando as oportunidades com os especialistas e quem sabe até o representante do próprio governo para a gente clarear. Nós precisamos ir agora para o show rural. Nós temos, são assuntos que a gente vai amarrando para as próximas edições também. Temos vários dias aí, o ano começa também na semana que vem, durante o ano 2025, até a implantação efetiva do pedágio. A gente vai estar debatendo essas decisões que foram tomadas nesse último leilão e com a empresa vencedora. Dilvio, em relação ao show rural, como é que estão os preparativos, os trabalhos? É de 10 a 14 de fevereiro, a 37ª edição.
Está todo vapor. Nós temos uma alegria muito grande de dizer para todo o Oeste do Paraná e Sudoeste do Paraná que nós tínhamos 734 empresas inscritas para o Show Rural Copavel 2025. O espaço lá, nós temos lá um espaço destinado para 600 empresas. E entre essas 734 empresas, tem as empresas tradicionais que já participam do evento. Aí então virá algumas empresas novas, empresas de alta representação para o agronegócio mundial. Então o evento que ele é muito bem visto, porque você tem sempre um número de empresas maiores do que a disponibilidade de espaço. E nós também não vamos aumentar o número de empresas lá dentro, do show rural, nós temos que escolher as melhores, porque os visitantes são produtores rurais e pessoas do agronegócio. Então nós temos que fazer uma amostra cada dia mais forte das grandes empresas do agronegócio mundial. Então é um evento consolidado e na sua 30ª edição, que será de 10 a 14 de fevereiro, teremos 600 empresas, teremos aí um público em torno de 300, aguardamos um público em torno de 360 pessoas, né? Nós temos hoje um acesso bom até o show rural, a rodovia foi duplicada, nós estamos aumentando lá o espaço para restaurante, para os ônibus que virão trazer as caravanas de todo o Brasil, teremos melhorias nas ruas, com mais ruas asfaltadas, teremos melhorias no ajardinamento, afinal, lá tem que ser um lugar que tenha também o prazer das pessoas irem fazer os seus negócios, ver as novidades, mas também tem um conforto, desde a área das primeiras necessidades, banheiro, etc., e também a localização para que você lá dentro tenha a facilidade.
Muito bem. Dilvio, vamos falar sobre outro assunto para a gente fechar aqui, porque tem vários ouvintes que gostariam que o senhor falasse também da economia. A gente tem acompanhado os dados, por exemplo, o Brasil deve fechar um crescimento de 3,5% PIB, o Produto Interno Bruto. Um crescimento fantástico, convenhamos, diante de uma série de circunstâncias e daquilo que nós imaginávamos lá no ano passado. Especialistas diziam que o Brasil poderia crescer 1%, não mais do que isso. Por outro lado, nós estamos observando a inflação em alta. a taxa de juros subiu, o senhor fazia menção agora há pouco, está em 12,25, e há um indicativo que das duas próximas reuniões, embora vá mudar o presidente do Banco Central, mas há um indicativo de que as taxas tendem a continuar subindo, não é? A inflação está aí subindo, está em alta também. O dólar deu uma explosão, a gente ouviu agora há pouco no repórter CBN, mais um leilão com bilhões de dólares para baixar. O dólar neste momento está 6,17, está alto. O que a gente pode enxergar para 2025 diante desses números? Está bom ou está ruim, Dilfo?
O crescimento da economia que está sendo projetado e está acontecendo, será em torno de 3,5%, é um crescimento bom. Nós temos que dizer, no alto e bom som, que é um crescimento bom de 3,5% economia. Os principais institutos davam lá um crescimento de 2,5%, e nós, aliás, de 1,5% a 2,5%, e nós estamos crescendo aí este ano 3,5%. Muito bom o crescimento da economia brasileira, eu acho que isso aí faz parte das oportunidades que o Brasil tem. Um país jovem, um país que tem muitas oportunidades para oferecer o mercado financeiro internacional como investimentos, né? Mas também nós temos uma preocupação agora em 2025. Essa preocupação em 2025 é, primeiro, o dólar acima de 6, a Selic, que é a taxa básica de juros, que vai coordenar o custo dos juros para as empresas e as pessoas, que hoje está em 12,25, vai para 14,15, aliado ao dólar aí alto, vai afastar um pouco os investimentos. Também nós temos aí o déficit do governo, que tem que ser contido, espero que não seja com aumento de carga tributária, mas é um país jovem, como eu falei, e de oportunidade. O que nós precisamos é de um bom diálogo entre sociedade, empresários e governos, tanto municipal, estadual e federal, para nós encontrar um caminho para crescer mais em 2025. Nós crescemos muito bem em 2024, mas o Brasil é um país de oportunidade. Isso aí, nós temos que ver que na América do Sul tem várias oportunidades. Quando a gente olha a Europa já consolidada, uma economia já que não está tendo muitas chances de crescimento, a gente vê a América do Sul pujante. O caso da Argentina, o caso do Paraguai, Brasil. Eu espero que esses três países, juntamente com o Uruguai, que é a quarta economia que eu acho muito, muito boa, dê sinalização para toda a economia da América do Sul e tenhamos uma economia forte na América do Sul, que nós somos cidadãos da América do Sul. E aí somos brasileiros, mas nós temos que fazer crescer a América do Sul.
Brasil fechando com 3,5% o PIB, o Paraná próximo a 5% e Cascavel próximo a 9%.
Feliz de nós que estamos morando em Cascavel e no estado do Paraná. Um estado fantástico, que tem uma economia forte, que aqui tem um grupo de empreendedores que construíram essa economia e estão ainda com vontade, desejo e força para continuar crescendo. Tanto que é que o Brasil 3,5%, estado do Paraná 5,8%. Cascavel é uma cidade que centraliza uma região forte, tá, na economia. Por que nós crescemos 11%? Porque nós centralizamos uma região. Quando a gente fala do pedágio, o nosso desejo é que essa região continue forte e pujante, para dar oportunidade para esses empreendedores. O que você falou deve ser festejado mesmo, e mostrar aqui nesse final de ano de 2024 uma gratidão a esses investidores. 3,5% Brasil, Paraná 5,8% e Cascavel 11%.
Está melhor a sua conta do que a minha. No meu cálculo aqui, o Paraná 4,9%, podendo chegar a 5,1%, o senhor tem 5,8%. Está melhor o seu cálculo. E o meu do 9,5% de Cascavel, o senhor tem 11%. Então,
Eu acho que ela cresce acima desses níveis seus. Eu tô com essa fé porque você pode ver, hoje eu passei em algumas empresas, as empresas estão trabalhando para fazer a entrega dos pedidos agora, ainda antes do final do ano. Olha que coisa bacana! Olha que coisa bacana, estão lá produzindo. Por quê? É sinal que nós estamos fortes.
Muito bem, o Everton já está aqui, o Everton Porfírio, para conversar conosco. Só mais uma perguntinha, Dil, você tem que vir mais ao programa porque dá uma audiência extraordinária. Mensagem que chega de todos os lugares, não é? Não vai ser diferente com o Everton daqui a pouco, mas vamos colocar só mais uma perguntinha.
Estou à disposição.
Mas essa perguntinha aqui é uma cotovelada. O Vanderlei está dizendo o seguinte: dólar alto é bom para o agronegócio. O Dilvio não está gostando do dólar alto? Bom, o dólar alto é bom para vender os produtos lá para fora, mas tem uns insumos que ficam mais caros. Agora o Vanderlei quer dizer aqui que o dólar é bom para o agronegócio. Dólar alto, para quem é do agro?
O agronegócio tem de 25 a 27% da economia brasileira. O dólar é bom para as nossas exportações. Nas nossas exportações nós ganhamos com o dólar alto. Mas a preocupação nossa é que a base dos insumos que nós usamos na agricultura e na pecuária são importados, e aí então eu vou pagar um preço maior. Eu tenho que buscar, Vanderlei, um equilíbrio entre o dólar, que seja um dólar bom para a economia nacional, porque eu faço parte da economia nacional, e não é só o agronegócio. O agronegócio é 25%, 27% da economia nacional. Então o dólar alto favorece aqueles produtos de exportação, principalmente o líder do produto nossa exportação é a soja. Mas vamos falar da soja. A soja nós vamos colher 160 milhões de toneladas, certo? Vamos exportar 95, 100 milhões de toneladas. E o outro, aumentando soja no valor no mercado internacional, não pelo preço da bolsa de mercadorias, mas sim pelo dólar alto, essa mercadoria que fica no mercado interno, que vai fazer parte da carne de frango, da carne suína, do peixe e também do parte dos animais que são confinados para o abate, vão acrescentar o valor desses alimentos na economia. Então, o que é bom é nós termos um equilíbrio desse dólar para não afetar a economia nacional. Nós temos que preocupar com o nosso consumidor. Quem são os consumidores? Nós produzimos 25% da economia, 27%, mas tem que entender que a mercadoria vai para a gôndola, e se ela chegar mais cara, ela vai começar a travar o consumo, e não é bom para nada da economia brasileira. Então, dólar mais alto é bom para os produtos excedentes que nós exportamos, mas ele afeta o custo dos insumos que será usado para produzir alimentos para a economia nacional e também para as exportações.
Mais uma perguntinha, pode ser, Dilvo?
Ótimo.
O que espera do governo Renato Silva a partir do ano que vem?
Primeiro.
Do governo municipal.
Primeiro, o Renato Silva é um empresário, tem visão de administração. Segundo, o Renato Silva, ele faz parte da política Cascavel há 30 anos. Foi vereador, presidente da Câmara, foi secretário municipal. Isso ele pegou uma bagagem, assim pode dizer, política de tratar a administração pública. Então, a pessoa que tem uma experiência de empresário privado, tem uma experiência na área pública, porque já está há 30 anos militando na política, tem uma visão de inovações, porque ele faz parte do setor universitário, que é um grande polo que tem aqui em Cascavel, e ele faz parte desse setor universitário que dá uma visão das inovações para o futuro. Então, é um homem preparado para ocupar aquela cadeira, não tenho nenhuma dúvida. E nós, Cascavel, ganhamos com isto, e o Paraná também. Experiência e também visão de inovação. E a maior virtude dele é o desejo de ser. Eu quero ser e vou fazer o melhor.
Dilvo, obrigado pela entrevista. Um feliz 2025. Em breve gostaríamos de tê-lo aqui mais uma vez para responder as dúvidas dos ouvintes.
Muito obrigado. Eu quero desejar também a toda a sociedade de Cascavel, do Oeste, do Oeste Paraná e todo o nosso Paraná um feliz 2025. Se tivermos que pedir a Deus algo especial e melhor, que Deus nos dê saúde. Obrigado, abraço a todos.
Dilvo Grolli, presidente da Copavel, você que ligou o rádio agora, está acompanhando, gostaria de ter a entrevista da íntegra, você pode dar uma espiadinha lá no Facebook, no YouTube, você tem a entrevista com as imagens também, ou daqui a pouquinho a nossa produção já vai estar postando no site. Vamos ao breve intervalo e na volta vamos bater um papo com Everton Porfírio, ele que vai comandar a Agência de Inteligência e Fomento no governo Renato Silva a partir de janeiro.
CBN